Making Office.
Making Office, um novo olhar para temas clássicos do mundo do trabalho.
Hoje a gente vai falar sobre Show Me the Money, porque a falta de dinheiro é uma dor de cabeça para muitos brasileiros, ainda mais num contexto como o atual, de tanta incerteza e um possível cenário de recessão econômica. Você fala abertamente sobre o quanto você ganha com seus colegas? E na família, é fácil falar sobre dinheiro? Parece que o dinheiro ainda é tabu para muita gente. Por mais que a internet tenha democratizado a informação com relação às finanças, ainda parece existir muitas dúvidas sobre orçamentos, investimentos, crédito, dívidas e um monte de outras coisas.
Hoje a gente vai fazer um verdadeiro detox financeiro com o Kaplan, que é líder de aprendizagem e sócio na Warren. Eu sou o Eugênio Matede.
E eu sou a Renata Vitalino.
Kaplan, super bem-vindo. Conta pra gente um pouco, então, da tua história, como é que você chegou nessa parte de educação financeira e quando você descobriu que você queria trabalhar com dinheiro como uma atividade profissional.
Legal. Então, obrigado pelo convite. Primeiro, Eugênio, Renata, eu sou o Thiago Kaplan, eu sou sócio da Warren e eu sou economista. Então, a minha trilha de carreira já foi muito para um lado de pensar a sociedade, pensar a economia e pensar como que eu podia fazer diferença aqui nesse mundo. E eu caí na educação financeira depois de passar pela área de relacionamento aqui na Warren, então a gente fazia atendimento aos clientes, e eu notei que a gente precisava não só atender os clientes, mas também educá-los, e porque eles tinham muito interesse no assunto, e a gente precisa não só ensinar a, não só dar o peixe, né, mas ensinar a pescar também. Então, assim, a gente formulou uma área de educação aqui. Eu tenho o privilégio de meus pais serem professores, então foi também um caminho natural que eu gostei muito de fazer e ensinar a educação financeira para as pessoas. O brasileiro precisa muito de educação financeira, então é uma área que eu gosto muito e acho que tem um propósito muito bacana. E eu acho que eu descobri que eu gostaria de trabalhar com finanças, eu acho que quando eu tinha uns 10 anos e eu comecei a vender gibi no prédio que eu morava, e eu já gostava muito daquela coisa, quanto que custa um gibi, quanto que eu posso vender, e se eu já comprei, já li, quanto que ele custa. Então eu sempre fui muito interessado assim, por números, por matemática, e isso me levou a trabalhar com finanças desde sempre, em outras empresas de outros setores, já na área de finanças, e agora sim no mercado financeiro, que é um organismo vivo que a gente aprende todos os dias um pouquinho mais sobre.
E quando a gente pensa em educação financeira, né, acho que geralmente eu penso assim, então é para quem tem dinheiro apenas, ou é para quem está endividado? Qual que é o público principal que vocês têm aí na Warren, Kaplan?
A gente é uma plataforma de investimentos, então o principal público é pessoas que têm dinheiro disponível para investimentos. Só que nossos investimentos começam a partir de R$100, então é um pouco diferente a abordagem. Investimentos não é um papo para quem é milionário, não precisa juntar muito dinheiro para começar. Agora, na Warren Educação, a gente também tem a abordagem para curar as dívidas, fazer o que a gente chama de desintoxicação financeira e cuidar muito do planejamento e da organização financeira. Então, nosso público, basicamente, é quem quer organizar melhor as finanças e ter esse papo descomplicado com o dinheiro que vocês citaram. Dinheiro é tabu ainda, dinheiro tem que ser falado sobre dinheiro em casa e é importante. E a gente, como um player do mercado, a gente também quer ajudar as pessoas a ter impactos positivos nas suas vidas através das finanças.
Legal. E a gente viu que vocês trabalham com, parece que é economia comportamental e a relação disso com educação financeira. O que é essa economia comportamental?
Economia comportamental é uma vertente. Estudiosos da economia começaram a observar que a economia se fala em sociedade, mas a economia também são escolhas individuais dessa sociedade. Então, a economia comportamental nada mais é do que ajudar as pessoas a fazer boas escolhas. E principalmente quando a gente fala em finanças e mercado financeiro, você está sempre exposto a fazer escolhas, né? Se eu vou gastar aqui, se eu vou gastar ali, como que eu me protejo de fazer más escolhas? Então, a gente trabalha a economia comportamental basicamente para ajudar as pessoas a fazerem melhores escolhas financeiras. E isso ajuda muito, né? Que são os gatilhos, esse tipo de coisa que a gente gosta de abordar aqui na Warren Educação.
Kaplan, como que você imaginou que seria esse negócio de educação financeira? Por que vocês resolveram investir em educação financeira e falar sobre isso? Como é que você imaginou que seria isso, né? E como que é a realidade da educação financeira no dia a dia?
A primeira coisa que a gente, quando teve a fundação da Warren, a gente veio para tirar dois problemas do mercado financeiro, né? Um é o conflito de interesse, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho depois, um pouco mais, sobre o conflito de interesse dentro do mercado financeiro, e a outra é tirar a complexidade. Então, a gente sempre falou que o mercado financeiro é uma sopa de letrinhas e a Warren está aqui para tirar a complexidade do mercado financeiro. Então, a gente, nada mais justo do que, além de disponibilizar uma plataforma, também educar as pessoas, porque a gente não acredita em dinheiro fácil, em mágica. A gente acredita que educação financeira é o primeiro passo para você conseguir pensar nos seus objetivos, e a gente tem muito alinhado que pensar em educação financeira é pensar nos seus objetivos de vida, e ter uma organização financeira maior tem muitos benefícios na vida, né? A gente fala que você não estar organizado causa estresse, sempre no final do mês ou no começo do mês, quando chegam os boletos, não sabe por onde começar. Então, esse propósito de causar impacto financeiro positivo nas pessoas através da educação é muito importante para nós.
E a gente até fez uma pesquisa prévia, Kaplan, ver se é isso mesmo que você encontra aí na Warren, né? A gente viu um dado de janeiro desse ano, então pré-época de distanciamento social e pandemia, né? Que mais de 65% das famílias brasileiras relatam ter dívidas. Ou seja, né, se a gente for pegar, 7 em cada 10 famílias praticamente estão com dívidas. E daí eu até penso, né, será que essa questão da falta de alfabetização financeira, né, é uma questão que chega muito aí para vocês também?
Com certeza, Eugênio. A verdade é que o brasileiro vai ter exposição ao mundo financeiro e à organização financeira já na vida adulta, sem nenhum tipo de escola, nenhum tipo de ensino de alfabetização financeira, como você falou. A gente não tem isso na escola primária, a gente não tem isso depois na faculdade. Então, a gente tem que ir muito procurar sozinho esse tipo de conhecimento. E isso leva a esse dado que você falou. É muito gritante isso no Brasil, que a gente precisa, que o brasileiro precisa se educar financeiramente melhor para não se expor a dívidas. E o problema dessas dívidas, se fossem dívidas, vamos dizer assim, controladas, poderia até ser tudo bem você ter um financiamento, ter uma dívida para abrir um negócio, mas o problema é o endividamento do cartão de crédito, que é uma das taxas mais altas do mundo, por exemplo, e que a pessoa não entende. Então, é super importante a gente observar esse tipo de dado e levar a educação para as pessoas de forma acessível a todos e de uma forma descomplicada para não virar esse bicho de sete cabeças que todo mundo imagina que é, né?
E até estava lembrando, tem um amigo que ele falava que ele descobriu muito tarde que aquele valor do cheque especial, na verdade, não é um valor que ele tem de bônus, na verdade, aquilo ali é dívida, né? Então, acho que parte de entender o que é essa alfabetização financeira, o que é essa sopa de letrinhas que a gente muitas vezes tem que dar conta quando a gente vai abrir uma conta, quando a gente vai, né, definir uma posição de investimento também. E, Kaplan, também tem outra coisa que a gente estava vendo, que acho que a sociedade é muito mais voltada para o consumo do que para a poupança no Brasil, né? A gente tem muito mais o hábito de ganhar o dinheiro e gastar o dinheiro e fazer a economia girar do que eventualmente salvar uma parte desse valor para uma, como você falou, né, um plano futuro ou uma estratégia de independência financeira. Você vê isso também, que muitas vezes a sociedade parece que leva a gente para uma linha de mais consumo do que necessariamente de poupança?
Totalmente, sem dúvidas, a gente é muito exposto, né? Principalmente na internet, todo mundo recebe o dia inteiro um bombardeio de cursos, de geladeiras, televisões, tudo pela metade do dobro, aquela coisa maluca, assim. E o que a gente fala muito no mundo financeiro e das finanças pessoais é que tudo bem desde que esteja organizado e planejado. Então, a gente sempre fala assim, quando tu falou agora sobre futuro, são duas coisas que a gente tem que começar a pensar desde muito cedo. Criar uma reserva de emergência, que em momentos como esse é tão importante, né, de pandemia. É, muita gente, a gente falava, olha, cria tua reserva de emergência antes de qualquer coisa para ter 3 a 6 vezes o salário ou 3 a 6 vezes o que tu gasta no mês e depois construir aquela caixinha de aposentadoria e liberdade financeira que muitas pessoas gostam de falar. Então, essas duas caixinhas você deveria estar pensando desde que você começou a ter uma renda, né? E fazer quase como assim, você tem que pagar primeiro para você para depois começar a usar, e não começar a usar para depois o que sobrar pagar você, entendeu? Então é mais ou menos esse tipo de escolhas que a gente gosta de orientar as pessoas e fazer com que elas se deem conta que o futuro, às vezes, a gente não se reconhece, né? Então, pô, por que eu vou deixar de gastar numa coisa que eu quero gastar agora para guardar para uma pessoa que eu nem conheço, o meu eu do futuro, que a gente chama, né? Então, é difícil fazer essa escolha, mas essa escolha, ela começa a ficar mais fácil quando tu tem informação, quando você tem planejamento prévio, quando você entende que isso vai ser muito importante para usufruir no futuro, quando você não vai ter condições de ter a renda que você tem quando você tem 20, 25, 30, 40 anos. Então, é basicamente isso. São os primeiros objetivos que qualquer pessoa deveria ter: reserva de emergência e planejamento de aposentadoria ou de liberdade financeira.
Legal, só para eu anotar aqui, reserva de emergência, então, no mínimo de 3 a 6 meses do valor do meu salário, que eu deixo...
Do salário ou do teu custo de vida. E obviamente, né, para saber esse custo de vida mensal, a gente orienta papel e caneta na mão, quem gosta de Excel, quem gosta dos aplicativos, mas botem no papel para se organizar financeiramente, inclusive o que vocês vão salvar para vocês, né? Chegou o salário, paga primeiro o boleto do investimento e depois os outros boletos. Não, assim, a gente vive numa realidade que não é todo mundo que consegue guardar e muitas vezes falta dinheiro no final do mês. Então, obviamente, essa organização prévia, ela é justamente para saber onde que está gastando mais, onde que pode, talvez, economizar um pouquinho. A gente está brincando que o delivery é a solução ou é vilão nesse momento, né? E, às vezes, a gente vê, assim, muitas pessoas estão pedindo delivery 20 vezes por mês. Isso estraga qualquer orçamento, tenho certeza. Então, a gente coloque no papel, é muito importante. E daí, se começar a sobrar um pouquinho e tiver condições, reserva de emergência e plano de futuro.
É interessante isso que você está trazendo, porque a educação financeira é como se fosse um primeiro degrau de uma escada, né, da vida financeira, que te abre portas para que você possa escolher outros produtos no futuro. Então, o mundo financeiro, ele tem tanta coisa à disposição e às vezes a gente nem imagina, a gente fica ali na poupança do banco e não tem ideia que existem muitos outros produtos financeiros. Eu lembro que no começo, lá para fevereiro, no começo do ano, quando a bolsa começou a subir e descer descontroladamente e teve o circuit breaker, e eu falei, meu Deus, o que é circuit breaker? E aí comecei a ver o dinheiro, o dinheiro desaparecendo. Então, a gente tem esses níveis, né, de conhecimento. E tem um outro ponto que eu estava pensando enquanto vocês estão falando, que é quando a gente começa a entender um pouco sobre dinheiro, então a gente começa a se arriscar um pouco mais, começa a investir, faz toda a reserva certinho, e ver que o mercado financeiro também não é só ir lá e colocar o dinheiro e receber os juros. Precisa ter toda uma administração desse dinheiro. Então, você nunca para de aprender nesse sentido, né? Você tem como comentar um pouquinho sobre isso, sobre essa pessoa que já começou, que já andou alguns passos e aí acontece 6 circuit breakers na vida dela?
Isso que você falou é importantíssimo. E eu lembro da cena direitinho no 6º circuit break, que o Tito, que é nosso CEO aqui na Warner, ele abriu a porta da nossa sala e falou: gente, vocês estão vivendo um momento histórico. Então, assim, eu já vivi vários e vocês estão vivendo talvez pela primeira vez muitos, outros já viram outras vezes crises. O importante de frisar é que a gente está constantemente aprendendo sobre o mercado, sobre como ele funciona, sobre produtos de investimento. Então, como dar os primeiros passos, a gente está sempre evoluindo um pouquinho a cada dia. E quando a gente vê hoje uma situação de taxa de juros a 2% ao ano e o brasileiro tendo que se expor mais a risco, como você falou antes, poupança já não é mais investimento. Você ter 70% do CDI num ano, você já tem mecanismos de conseguir 100% do CDI sem precisar fazer esforço algum, né? E se você for der passos adiante, você pode conseguir 200% do CDI, 300%. Mas a gente sempre coloca uma coisa que é fundamental, que é perfil de investimento. Então, quando você responde aquelas perguntas no começo da sua jornada de investidor, e na Warren, de um jeito muito divertido, abrir a conta porque você fala com o robô, você tem que respeitar o seu perfil de investimento, porque tem pessoas que não admitem essa volatilidade. E tem pessoas que entendem um pouco mais e são um pouco mais menos avesso ao risco. Então, em investimentos é conhecimento e constantemente está pesquisando, em não cair nas furadas do mercado financeiro. Se alguém está te prometendo lucros extraordinários, a gente não acredita nisso, né? A gente acredita muito em horizontes de longo prazo, investir em boas empresas, em bons produtos financeiros. Então, assim, é muito legal uma pesquisa que se chama Raio-X do Investidor, que a Ambima, ela coloca uma vez por ano lá no site dela, e ela fala uma coisa muito interessante, que o brasileiro ele não quer mais ir na agência, ele não quer nunca mais pisar num banco, e os bancos já estão se dando conta disso. Agora, quando o assunto é investimento, elas querem uma pessoa especialista para orientá-las, e isso é super importante. Então, a gente ter essas certificações, que é o CPA 20, o CEA, o CFP, são importantes no mercado financeiro, porque você vai ter uma orientação de um especialista que vai te orientar da melhor maneira possível. E daí a gente pode entrar depois no modelo de negócio e no conflito de interesse que acontece e sempre aconteceu nesse mercado, e que também é por isso que as pessoas ficam muito desconfiadas de investir e são muito avessas ao risco no Brasil.
E eu fiquei com algumas dúvidas. Primeiro, o que é circuit breaker? E depois, você falou assim, uma sopa de letrinhas. Eu acho que já podia falar um pouquinho assim, além da sopa de letrinhas, né, quais são as outras dificuldades que uma pessoa comum tem quando ela entra nesse mundo de educação financeira? Né?
Legal. O circuit break é quando cai 10% a bolsa em um dia. A Bolsa Brasileira, então, quando ela cai 10% um dia, travam as operações, fica por 15 minutos parado e depois recomeça para, vamos dizer assim, acalmar os ânimos dos investidores.
Evitar perdas maiores, né?
Exatamente. Então, teve durante as 3 semanas de março, eu acho, tiveram 6 circuit breaks na Bolsa Brasileira, ela chegou a cair 40%. Então, você imagina um investidor que tem 100% das posições no Ibovespa lá, que é as maiores empresas brasileiras, chegou a cair 40% em 3 semanas. Obviamente, a gente sabia que era muito mais um susto do que uma coisa que ia durar para sempre. Hoje já se recuperou a Bolsa Brasileira, mas é importante, né? É importante a gente saber o que, que é, é, e quando a gente, indo já para esse espaço da sopa de letrinhas, a gente gosta de enxergar a aprendizagem como uma jornada. Então, desde a desintoxicação financeira, que a gente chama, que é não estar exposto a taxas bancárias, a conhecer o que, que é o limite de crédito e que é o que está disponível na minha conta e o que, que não está, se eu uso crédito ou débito e por quê. Então, a gente pensa muito em jornada. Essa primeira jornada de desintoxicação financeira, depois uma jornada de organização e colocar tudo no papel, ver o que, que eu posso gastar, o que, que eu ganho, o que, que eu gasto, onde que eu gasto, por que, que eu gasto, se eu uso, se eu não uso. Depois a gente começa a pensar quando sobra em investimentos, e daí começa a pensar assim: primeiro eu vou criar uma reserva de emergência que tem que ser renda fixa, que eu não posso perder, porque afinal eu estou separando um dinheiro para emergência, é, e tenho que ter a disponibilidade desse dinheiro rápida, então eu tenho que poder resgatar ele em um dia, dois dias no máximo. E depois desses todos esses passos dados, a gente começa a entender um pouquinho mais de como que eu vou me planejar para o futuro, quais são os produtos que eu posso investir a longo prazo. Então, a gente pensa aí na escala da renda fixa até a renda variável, tem muitos produtos aqui no meio. Então, assim, tem desde a renda fixa do título do Tesouro, crédito privado, CDBs, né, LCIs, LCAs. Então, é importante, assim, ir aos poucos. Não algum de vocês comentou, sobrou um pouquinho de dinheiro, eu vou investir em ações. Não pode ser assim as coisas, né? Porque tu tá pulando muitos níveis. Então, tem pessoas que chegam até nós que elas estão endividadas e querem investir, e a gente fala, olha, vamos primeiro entender o que, que é, tá acontecendo aqui, porque não adianta você pegar um dinheiro emprestado e investir e achar que vai pagar com investimento. Isso não faz muito sentido nesse contexto inteiro. Então, a gente gosta de trabalhar com jornada, é, não é uma coisa que você vai aprender do dia para a noite, e é uma coisa que você continua aprendendo todos os dias, né? E a gente só está aqui na Warren porque a gente gosta muito de aprender todos os dias com o mercado financeiro, sobre produtos, sobre finanças, aprender até com os clientes, né? Que cada caso é um caso, cada perfil é um perfil.
Tem muito a ver também com o perfil do cliente no sentido de quais são os objetivos dele, o que, que ele busca, é, o que, que ele está disposto a correr de risco. Muito legal. E a gente estava pensando também assim, como é que a gente vê o sistema financeiro hoje, né? Eu lembro que antigamente, quando eu era mais jovem, ir ao banco com meu pai era meio que o evento, né? Assim, hoje a gente vai no banco falar com o gerente, né? Então, ir ao banco falar com o gerente era a programação, né? E hoje, se for perguntar assim, para alguém na faixa dos 20, talvez 30 anos, quantas vezes já foi ao banco falar com o gerente, são muito poucos, né? Acho que parece que tem uma grande evolução aí no setor bancário e financeiro. Como é que você vê isso também ajudando as pessoas a tomar melhores decisões, né? É, tem mais informação disponível, a informação antes, então parece que estava mais na figura desse gerente e hoje ela está na internet, está no Google, mas enfim, como é que você vê essa questão, Kaplan?
Legal que assim, o mercado financeiro está evoluindo muito no Brasil e a gente vai falar um pouco sobre as fintechs, né, que são essas empresas de tecnologia e da área financeira que estão avançando em alguns setores, é, não como banco completo, mas em alguns setores. Um pega o cartão de crédito, outro pega investimento, outro pega crédito à pessoa física. Mas antes a gente brinca que a gente tinha a figura dos cinco bancos do Brasil que comandavam a coisa toda, né? Então, assim, a gente tinha o banco vermelho, o banco laranja, o banco azul, o banco branco e o outro banco verdinho lá. Enfim, que a gente nem precisa falar os nomes e todo mundo já sabe qual é, né, os bancos. Então, a figura do gerente no mercado financeiro é o primeiro, é, vamos dizer, 1.0 que a gente chama, que é aquela pessoa que resolvia os teus problemas dentro do banco, te oferecia poucos investimentos, poucas opções, e ele oferecia sempre os produtos do próprio banco. Então, ele tem uma ligação com a marca, né? ele está pensando no banco e a meta dele, vamos dizer, está associada à receita que ele gera. Então, todo mundo tem no imaginário aquela cena do gerente de banco ligando no último dia do mês e dizendo: eu tenho um produto incrível aqui, um título de capitalização que vai, olha, é o melhor de todos. E a gente sabe que hoje em dia, com tamanha informação, que esses produtos são muito ruins, né? Então, essa parte era do gerente de banco. A segunda parte foi a democratização aos bons investimentos que as corretoras começaram a distribuir, né? E a gente chama carinhosamente a outra corretora. A outra corretora começou a distribuir esses investimentos, só que também de uma forma conflitada. Por quê? Porque dentro dos produtos que elas distribuíam, tinha comissão. Então, assim, eu tenho dois produtos, o produto A e o produto B. Um me dá 0,2 de comissão e o outro me dá 0,8. Você está entendendo que eu não estou olhando para o cliente, eu estou olhando para o produto? E isso é o que a gente chama do conflito de interesse. Porque você não está olhando para o melhor para o cliente, e sim quanto que você vai receber. Como lá o gerente do banco está olhando para a própria receita. E agora tem um terceiro modelo, que é o gestor de investimentos, que é como trabalha Warren, que é o modelo que a gente chama de fee-based e não commission-based, que é um modelo que você paga uma taxa fixa de acordo com o montante investido e não tem comissão sobre produto. As comissões que a gente recebe do produto a gente devolve para o cliente, porque o que nos interessa não é oferecer o produto A ou o produto B, é oferecer o melhor produto de acordo com os objetivos do cliente, os prazos que ele quer investir, o perfil de investimento. Então, vem mudando muito o mercado financeiro e as fintechs estão mudando completamente o jogo. Então, eu não preciso nem falar os nomes das empresas aqui, empresas de cartão de crédito, empresas de crédito pessoal, empresas de investimento, e elas são especialistas nisso. Enquanto o banco lá tinha um grande generalista, e essa era a verdade, né? O gerente de banco, ele tinha que cuidar do teu crédito imobiliário, do teu cartão de crédito, do teu cartão de débito, da tua conta conjunta. Então, assim, a gente está caminhando muito mais para uma especialização de cada um desses temas de mercado financeiro.
E é legal que você comentou também que hoje, por exemplo, a gente consegue muito facilmente abrir uma conta por meio de um aplicativo. A tecnologia está muito favorável nesse sentido, de agilizar os processos, de deixar a coisa mais rápida, né?
Perfeito. É muito simples, mas ao mesmo tempo é importante verificar. A gente é fintech, a gente é moderno, mas é muito importante verificar se essas empresas que você está abrindo a conta também são fiscalizadas pelo Banco Central, pela Anbima e por os xerifões do mercado financeiro, que a gente é exposto a muitas regras para proteger o cliente. Então, também, quando observa, é muito interessante, mas a gente tem que se certificar que a instituição é séria e tem as certificações para fazer o que faz.
Entendi. Kaplan, e você percebe alguma mudança na conscientização assim, das pessoas que investem? Então, por exemplo, tem mais mulheres investindo ou tem mais pessoas preocupadas com o tipo de empresas que elas investem? Você percebe alguma coisa nesse sentido?
A gente percebe e a gente vive isso na prática hoje. Tanto o número de mulheres investindo na Bolsa Brasileira aumentou muito nos últimos tempos. O número de mulheres que ensinam e buscam conhecimento sobre mercado financeiro aumentou muito. E a gente vem liderando um movimento que é o que a gente chama de investimento ajustado à ética. E tem alguns fundos de investimento que investem só em empresas ambientalmente responsáveis, por exemplo, que seguem um índice, que somente empresas que têm esse tipo de ações. E a gente tem outro fundo que é muito legal, que se chama Equals, que investe só em empresas onde tem mulheres em posições de liderança e também tem políticas de equidade de gênero. Então, assim, é super importante esse tema. A gente cada vez mais está exposto a isso no mercado financeiro e em todos os as organizações, e a gente é super pioneiro nesse aspecto no Brasil, como em várias outras coisas. Agora, o importante é realmente a busca pelo conhecimento e a entender antes de começar a investir, porque é bastante coisa, né? A gente poderia ter assunto aqui para ficar falando sobre 3 horas sobre mercado financeiro, mas muito pertinente a tua pergunta, Renato.
Eu acho que tem uma coisa também, né, Kaplan, que a gente coloca, quando você falou um pouquinho da economia comportamental, né, parece que a decisão do investimento, a decisão da poupança, a decisão de onde gastar o dinheiro é muito uma decisão da pessoa, né, passa por uma decisão individual. Mas a gente entende também que as organizações são grupos de pessoas, então, explorar um pouquinho com você, assim, como você vê o papel da empresa, né, de uma empresa, de uma companhia, apoiando os colaboradores em fazer uma melhor gestão financeira, a, né, oferecer talvez algum tipo de educação para que as pessoas consigam tomar melhores decisões. Como é que você vê isso? É um aspecto mais aqui do indivíduo ou a empresa também pode dar uma ajudada ali do outro lado?
Muito boa pergunta. A gente trabalha com isso no nosso dia a dia, né? Então a gente faz programas de educação financeira para empresas e um dado muito interessante é 58% das pessoas afirmam que o principal motivo para o estresse no trabalho está relacionado a dinheiro. Então, imagine uma pessoa que está trabalhando no dia 5, ela recebe o salário e não tem mais nada desse salário no dia 7. Como que ela vai continuar trabalhando nesse mês? Então, a gente considera a educação financeira uma parte importantíssima da saúde das pessoas. Assim como é a alimentação, assim como é saúde física, a saúde financeira, ela também pode atrapalhar muito as pessoas na hora de tomar outras decisões, e principalmente no trabalho. Então, a gente vê que as empresas podem muito auxiliar os seus colaboradores a tomar melhores decisões financeiras, educando pela base. Então, assim, nossos programas de educação financeira, eles têm, como eu te falei, essa jornada para todos os perfis, né? Tanto a pessoa que está endividada, a pessoa que está começando a se organizar, a pessoa que quer colocar o pezinho no mundo dos investimentos, até a pessoa que quer construir estratégias de investimentos descorrelacionados e quer investir em empresas sustentáveis. Então, assim, a gente acha muito importante que as empresas deem essa ajuda ao colaborador de educar financeiramente. Porque não é isso, a nosso primeiro contato com a educação financeira é quando tu recebe a tua primeira renda, seja lá com 12 anos, quando você está vendendo uma limonada, ou seja, com 20 e tantos depois da faculdade ou depois de um curso técnico que você ganha o seu primeiro salário. Então, a gente não sabe o que fazer em um primeiro momento. Então, educar o colaborador financeiramente pode ajudar, inclusive, em níveis de produtividade da empresa. E a gente fala muito que uma pessoa que está organizada financeiramente, ela produz muito mais do que uma que está desorganizada e que está pensando nisso no dia a dia. Então, a gente acredita muito que as empresas têm um papel fundamental nessa ajuda ao colaborador.
É legal que a gente está vendo cada vez mais o papel da empresa cuidando da saúde do colaborador, e daí em tempos de home office, a saúde física, no sentido de fornecer ou de facilitar as condições para ter um lugar de trabalho legal, com uma cadeira legal, enfim. Às vezes até pensar na saúde financeira, como você disse, a saúde mental, a saúde emocional. A gente tem visto muitas empresas investindo em, né, conversas mais abertas sobre inteligência emocional, sobre como é que a gente pode diminuir um pouco o nível de ansiedade. E é engraçado, né? Se a gente começa a ver tudo isso, está revelando que está tudo ligado também, né? A educação financeira, a educação com relação à saúde mental e o controle das emoções, e parece que a empresa aí tem um papel social também perante os colaboradores, né?
Não, essa show me the money.
É verdade.
Queria terminar perguntando para você, olhando toda a jornada que você trilhou aqui, até aqui, o que vai acontecer no futuro se todas as pessoas aprenderem a gerenciar o próprio dinheiro, se tornarem investidores? Como que você vê isso lá na frente?
Eu acho que é um movimento que começa a acontecer, as pessoas cuidarem mais do seu dinheiro e todo mundo com um pouco mais de consciência sobre investimentos, sobre como investir bem, como poupar o dinheiro. É uma ação coletiva que é benéfica para todo mundo. Então, as pessoas vão começar a se empoderar mais sobre suas finanças e a educação. Eu acredito muito que a educação ela é o que nos deixa, o que nos diferencia de todas as outras espécies, né? Esse poder de aprender e educar é uma coisa que é importantíssima e evolui qualquer pessoa e qualquer sociedade. Então, cuidar do dinheiro é um desses aspectos que vai nos ajudar também a chegar a um próximo patamar como sociedade. Eu acho que é super importante. O nosso papel é impactar as pessoas positivamente através da educação financeira. Então, a gente vai buscar esse nosso propósito com muito trabalho, assim, e tentando chegar nas pessoas que mais precisam. Isso é muito importante.
O que ninguém te conta.
Kaplan, o que, que ninguém te contou sobre gestão financeira e que você queria muito que tivessem te falado lá atrás?
Para mim, particularmente, foi a relação entre risco e retorno. Quanto mais risco, você pode ter mais retorno, mas também você pode ter mais perdas. Então, eu aprendi isso recentemente, depois de atravessar toda essa jornada. Eu acho que, para mim, foi isso. Tive um pouco de acesso à educação financeira com meus pais, que sempre falaram que dinheiro não dá em árvore, aqueles jargões que são super comuns. Mas, para mim, essa relação de risco e retorno é o que eu não sabia e fui aprender recentemente no mercado financeiro.
Eu acho que você aprendeu na pele, pelo jeito, né?
Um pouco, mas aí a gente sabe ajustar, pelo menos.
Dica de luz.
Kaplan, deixa uma dica de luz para as pessoas que estão querendo se aprofundar em gestão financeira.
Pensem na reserva de emergência. Depois da reserva de emergência, vocês podem evoluir aos poucos, passo a passo. Não precisa ir do 8 ao 80 na vida financeira. Então, educação. Aprendam e comecem pela reserva de emergência.
Muito bem, caro ouvinte, como você viu, não é só show me the money, tem muita coisa para a gente aprender e lifelong learning também serve para a vida financeira. Acompanhe então os episódios anteriores do Making Office nas plataformas da sua preferência.
E se você tiver alguma sugestão de pauta, manda um e-mail para a gente, makingoffice@aferolab.com.br.
Obrigada e tchau.
E tchau.
Esse podcast foi produzido por Aferolab.